abraço a você ligado na Web Rádio Verdão. Eu, Jairo Giovenardi, apresento mais uma edição do Por Nosso Alviverde Inteiro, edição número 2, 13 de agosto de 2019. E nesta edição do Por Nosso Alviverde Inteiro, vamos falar muito da história de Palmeiras e Grêmio, até porque vem aí 3 jogos, hein? Na falta de um, teríamos 2 já na Libertadores e teremos 3 duelos entre Palmeiras e Grêmio, 2 pela Copa Libertadores da América e 1 pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, ou seja, tem bastante história para contar. Vamos falar do 5-1, aquele grande 5-1 de 1995, das quartas de final. Palmeiras infelizmente não se classificou, mas ali eu tenho muito claro na minha memória a imagem do Mancuso, muito, mas muito cansado depois do jogo, se dedicando muito. Palmeiras sofreu o primeiro gol, tinha perdido o primeiro jogo de 5-0 no Estádio Olímpico, depois foi uma virada espetacular com um Palestra Itália pulsando. Então já eu trago o convidado para lá de especial para comentarmos aquele 5-1, mas acima de tudo projetarmos os duelos diante do Grêmio, principalmente pela Conmebol Libertadores. E aí o bicho vai pegar, são 2 jogos, um na Arena do Grêmio no próximo dia 20 e o outro no estádio do Pacaembu no dia 27. Você nos ouve pela Web Rádio Verdão, www.webradioverdão.com.br, nas plataformas de podcast, você assina no seu celular, que o nosso programa Por Nosso Alviverde Inteiro estará disponível também ao longo da semana, sempre que você quiser ouvir. Inscreva-se também no YouTube da Web Rádio Verdão, youtube.com/webradioverdão, e ative lá o sininho, as notificações, para você também ficar atento a tudo que envolver a Web Rádio Verdão, todos os programas, pós-jogo, transmissões, os gols do Verdão narrados sempre brilhantemente pelo Bruno Massa, ou seja, tudo que tiver da Web Rádio Verdão, você ativando as notificações, ficará sabendo. Siga a Web Rádio Verdão no Instagram, no Twitter e também no Facebook, tudo arroba Web Rádio Verdão, hein? Nas 3 plataformas, arroba Web Rádio Verdão. Acompanhe, portanto, as transmissões via site, app, YouTube. A Web Rádio Verdão está dominando, tem muito Palmeiras pra você. Você, torcedor palmeirense, sabe que pode contar conosco. E você também pode participar do programa Por Nosso Alviverde Inteiro através do e-mail jairo@webradioverdão.com.br, jairo@webradioverdão.com.br. Me responda o seguinte: qual o seu Palmeiras e Grêmio inesquecível, hein? Nos próximos programas vamos relembrar outros duelos entre Palmeiras e Grêmio, seja por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Vamos pensar em alguns jogos, você, ouvinte, internauta da Web Rádio Verdão, relembrando grandes momentos, até para que a gente possa trazer mais personagens aqui, relembrando esses grandes duelos entre Palmeiras e Grêmio. Agora, aqui na Web Rádio Verdão, aqui neste Por Nosso Alviverde Inteiro, eu trago um convidado para lá de especial. Ele foi goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, esteve presente naquele jogo, Palmeiras e Grêmio, 5-1 para o Palmeiras, nas quartas de final da competição internacional da Copa Libertadores da América em 1995. Portanto, ele sabe muito bem o que envolve este verdadeiro clássico do futebol brasileiro. E como até eu falei na semana passada, que a gente vai comentar um jogo, obviamente, sempre seria bom comentarmos somente as glórias, né? Até porque são muitas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Naquele jogo, nas quartas de final, Palmeiras infelizmente não se classificou, mas teve uma virada, foi toda uma empolgação da torcida que ajudou o time a virar aquele jogo também. Foi um momento especial, eu lembro da torcida saindo do Parque Antártica muito, mas muito orgulhosa do que o time apresentou, virando uma partida que perdia por 1-0, tendo já a desvantagem de 5 gols também. Por isso eu faço questão de trazer também essa história à tona daquele jogo tão espetacular entre Palmeiras e Grêmio no ano de 95. E eu vou conversar justamente com ele, que tem 334 jogos pela Sociedade Esportiva Palmeiras, com 165 vitórias. Estreou no dia 21 de julho de 1992, no Palmeiras 4, Matonense 3. Fez seu último jogo pelo Verdão no ano de 2006, no dia 3 de dezembro, empate entre Palmeiras e Fluminense, e conquistou inúmeros títulos pelo Verdão. Campeonato Paulista em 93 e 94, Rio-São Paulo em 93 e também em 2000, o Campeonato Bi-Brasileiro em 93 e 94, além da Copa dos Campeões em 2000 e a Libertadores da América em 1999. Eu falo de quem? Eu falo de Sérgio Luiz Araújo. Ô, Sérgio, meu amigo Sérgio, muito obrigado por nos atender. Vamos falar muito de Palmeiras. O Sérgio, que fica aqui, inclusive, um agradecimento sempre, né, na assessoria de imprensa do Palmeiras. Eu, como repórter também, sempre tive contato com o Sérgio, sempre ligando, pedindo pedindo uma entrevista. E o Sérgio, com toda a humildade, com toda a simpatia, sempre nos atendeu perfeitamente, com muita, mas muita empolgação, e nós sempre conversamos agora de novo. E no dia 20 vai ter evento lá no Bar do Serjão, na Vila Leopoldina, algo muito legal também com a Web Rádio Verdão, agitando o Bar do Sérgio, pra gente curtir junto o Grêmio Palmeiras, que será o primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores. Sérgio, um forte abraço, obrigado por nos atender, tudo bem, Sérgio?
Obrigado, Jair, obrigado aos seus ouvintes, a todos os seus colaboradores aí. Eu te fico contente, alegre, feliz por essa oportunidade de estar falando um pouco mais do que a gente está fazendo, que nós já fizemos, né, no passado, e para mim é uma honra estar sempre falando com o pessoal aí e passando aquilo que nós já fizemos, né? Obrigado pelo carinho.
Que isso, nós que agradecemos, Sérgio. E é o seguinte, aqui a gente vai falar muito de Palmeiras e Grêmio. Será o Grêmio nosso adversário, adversário da Sociedade Esportiva Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores. Mas voltaremos um pouquinho a 1995, 26 de julho de 95, depois 2 de agosto de 95. Dois jogos que ficaram marcados na história. E aqui também é o que a gente fala, né, Sérgio? É, lógico que a gente vai falar das façanhas, das conquistas, dos títulos do Palmeiras, e são inúmeros. Mas também a gente vai falar de momentos que nos marcaram, marcaram a carreira de vocês como atletas, da gente como torcedor. E aquele jogo entre Palmeiras e Grêmio, ou melhor, aqueles dois jogos entre Palmeiras e Grêmio, foram muito, mas muito legais, foram fantásticos. Não chegaram a surpreender, não, na época, porque os times já tinham ali uma rivalidade, né, sadia, mas uma rivalidade muito bacana. Os dois times, o Grêmio muito copeiro, comandado pelo Filipão, o Palmeiras com o Carlos Alberto Silva, um treinador experiente também, ou seja, foram muito legais. Eu queria que você me dissesse qual a primeira lembrança que vem daqueles dois jogos, pode ser do primeiro ou do segundo, para que a gente comece a relembrar um pouquinho daquela quase façanha do Palmeiras, mas foi uma virada histórica, que o Palmeiras só não conseguiu a classificação, mas em termos de jogo, lembrando ao ouvinte internauta, contando um pouquinho, 5-0 para o Grêmio no Estádio Olímpico, no dia 26 de julho, e 5-1 para o Palmeiras, no dia 2 de agosto de 95. Você lembra, Sérgio, daquelas partidas contra o Grêmio, hein?
Então, já, na realidade, o que eu lembro são alguns detalhes importantes da partida, no caso, né? E quando você joga com intensidade, com muita concentração, você acaba esquecendo a maioria dos lances que acontece no decorrer da partida, porque você não grava, né? Você acaba não gravando muita coisa. Você fica tão concentrado que você se desliga do mundo externo e fica ali naquela concentração alta, que é o que a gente, como goleiro e como atleta, sempre coloca. Me lembro também no segundo jogo, primeiro jogo cheio de confusão, brigas, né? Os gols foram acontecendo. Me lembro também que eu tomei um gol de cobertura, muita gente falou, pô, o Sérgio, você devia ter feito aquela bola, ela teve um desvio e foi bem no fundo, não consegui voltar e pegar. Me lembro também do Jardel jogando muito bem, finalizando bem de cabeça. Era um jogador que nós tínhamos uma preocupação muito grande, principalmente nas bolas aéreas, né, que o Filipão gostava muito e gosta até hoje.
Verdade.
E me recordo da confusão, da briga que houve, que foi um jogo muito truncado, com muita marcação, com bastante, bastante pegada, né? E aí o lance que marcou mais foi no segundo jogo, onde tivemos a primeira bola já para o Grêmio, e aí se houve uma falta logo do lado direito meu, lado esquerdo do ataque do Grêmio, uma bola parada que o Arce era especialista, e aí ela passou no primeiro pau baixo, o Jardel já guardou o primeiro gol, 1-0 para os caras, ainda só para correr atrás do prejuízo, né? Então foi isso que aconteceu, que eu me lembro muito bem. E o jogo em si já mostrou a nossa potência, que para fazer 5 gols no Grêmio daquele jeito como foi, não foi fácil.
É verdade, eram dois times de muita qualidade técnica, né? Falando então desse jogo, desse 5-1 no Parque Antártica, o Palmeiras jogando com Sérgio, Índio, Antônio Carlos, Kleber e o Wagner, no meio Amaral, Mancuso, Cafu e Paulo Isidoro, no ataque Alex Alves e Miller, o técnico Carlos Alberto Silva, entraram também o Magrão e o Maurílio no decorrer da partida. O Grêmio com Murilo, Arce, Chay, de Rivarola e Roger Machado, né, atual treinador, Adilson, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Ou seja, aquele time de grandes conquistas do Grêmio, comandado pelo Luiz Felipe Scolari. Entraram André Vieira, Nildo e o Wagner Mancini, também atual, hoje, gestor ali do São Paulo, trabalhando na comissão técnica, mas que foi treinador também. Ou seja, dois timaços, né, Sérgio? Aí não tinha o que fazer. Você mesmo falou, lembrou da grande fase do Jardel, talvez um dos grandes nomes daquele Grêmio que acabou sendo campeão em 95, né? E, mas dois times muito bons. E o Palmeiras naquela semana teria a final ainda do Campeonato Paulista com o Corinthians, por isso que também muito legal a torcida do Palmeiras. O time saiu de campo aplaudido, né? A atmosfera depois daquela virada, que o Palmeiras toma esse gol, mas faz cinco e dá uma canseira no Grêmio nos minutos finais, a atmosfera foi legal também, né?
Não, foi muito bacana, até porque, como você falou, né? Nós tínhamos ali um Campeonato Paulista em evidência, já no finalmente, tínhamos jogado a primeira partida, empatamos, e a segunda estava por vir, eu acho, foi isso. A gente jogou de igual para igual no Parque Antártica, buscando a vitória, todo momento em cima do Grêmio. Conseguimos, mas infelizmente o Grêmio foi vitorioso por detalhe. E também, é bom se dizer que naquela época, a Libertadores, duas equipes que enfrentaram o Grêmio e o Palmeiras, dali sairia o campeão, com certeza, porque eram duas equipes muito bem qualificadas e bem dirigidas. O Palmeiras tinha uma rivalidade com o Grêmio, tinha, mas era uma rivalidade sadia, uma rivalidade de competição mesmo, mas nós sabíamos que o potencial das duas equipes era muito grande. E quem passasse por aquele momento conseguiria chegar a uma final e possivelmente chegar a uma mundial, né? Foi o que aconteceu com o Grêmio.
É verdade, é verdade. Naquele jogo, aquele segundo jogo, o Derlei não joga, porque é um dos pivôs daquela confusão danada no Olímpico, né? E quem joga é o Murilo. E o que o Sérgio falou agora é interessante mesmo, porque o Murilo também falou isso recentemente até, Sérgio. Murilo, ex-goleiro do Grêmio, contando um pouco, né, da Libertadores e daquele confronto. Ele é o substituto do Derlei. E ele fala, na verdade, aquelas quartas de final foram a final da Libertadores. Ali se decidiu o campeão. Depois o Grêmio chegou à decisão, chegaria à decisão contra o Nacional da Colômbia, do goleiro Higuita, do Aristizábal, né? Ele fala também, aqueles dois duelos ali foi decidido, né? Tanto que depois, em 96, um ano depois, é o Palmeiras que tira o Grêmio na Copa do Brasil, aí o Grêmio elimina o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ou seja, eram confrontos muito equilibrados, mas também se decidindo ali praticamente finalistas, detentores de título, né? Tanto que aí o Palmeiras chega à final em 96 da Copa do Brasil e o Grêmio é o campeão brasileiro, passando depois pelo Palmeiras e ganhando da Portuguesa na final. Engraçado do Murilo destacar isso também. E você sabia, Sérgio, vocês tinham ciência na época? Eu creio que até que não, mas me chamou a atenção o Murilo falando sobre esse jogo, que ele jogou com o dedo quebrado, um dos dedos quebrados da mão. Vocês chegaram a saber disso na época, não?
Nós só sabíamos, nós ficamos sabendo só depois, né? Uhum. Isso é uma coisa que nós não sabíamos. Mas o goleiro também joguei com o dedo quebrado, né? Dependendo do dedo, você for, o meu foi no caso, foi o último, o minguinho, né? Uhum. Que às vezes você consegue segurar e vai embora. Eu joguei 16 jogos com o dedo já estourado. Nossa. Depois fiz uma cirurgia. Mas é aquilo que eu te falo, cara, as duas equipes eram muito fortes. As duas equipes tinham um padrão técnico e tático muito bom, nível alto. Eles se encontraram, se enfrentaram muito. E eu tive o prazer, a honra de participar dessa equipe, né, e jogar esses duelos aí. Pra mim foi uma honra maravilhosa, então o que você falou é verdade. Não só em 93, 94, principalmente em 95, 96, o Palmeiras foi uma das maiores equipes do Brasil, onde conquistou muita coisa. Então ficou marcado, né?
Com certeza, com certeza. Sérgio, e me fala uma coisa, até em termos de Libertadores, como é que você tá analisando, como que você tá vendo esse time atual? Sob o comando do Filipão, que você conhece muito bem, Sérgio, campeão da Libertadores em 99, então nós estamos falando do início da década de 90, meados da década de 90, mas o Sérgio foi campeão em 99 também com o Palmeiras. Como é que você conhece bem o estilo do Filipão, o trabalho dele, como que você está analisando as chances do Palmeiras também de passar nesse confronto contra o Grêmio, né? O Palmeiras decide em casa, no Pacaembu, agora já definido, não joga no Allianz Parque por causa dos shows ali da dupla Sandy Júnior. O que você está esperando para esses dois duelos aí? Dá para passar, Sérgio?
Então, o que eu acho nesse momento do Palmeiras e Grêmio é, volta, né, um pouco aquela imagem, aquele momento de 95, 96, eu acho, grandes competições e grandes duelos, né? O Grêmio hoje também com uma grande equipe, um grande treinador, porém mais jovem, né? O Filipão hoje com a cabeça um pouco diferente da de 99, mas acredito que o Palmeiras hoje tem uma equipe com um elenco melhor e com a parte de reposição com mais vantagem nessa questão. Porém, as duas equipes, na minha opinião, são bem equiparadas. O Grêmio vem de uma competição já do ano passado importante, que chegou longe na Libertadores, e o Palmeiras então não, né?
Os dois saíram na semifinal, exato.
Estou relembrando o ano retrasado.
O ano antes, que aí o Grêmio foi campeão, de fato. Exato.
Então, as duas equipes realmente, você vê que tem tradição nessa Copa Libertadores. E aí vai mandar, na minha opinião, o fator campo. Eu acho que jogar a primeira fora e a segunda em casa, você leva uma grande vantagem. Né? E o Palmeiras, se fizer uma boa partida, que eu acho que vai fazer, em casa tem grande chance de colher um bom resultado, até porque em casa o Palmeiras ele tem um certo favoritismo na questão de mando de campo, a torcida empurra bastante, jogar um gramado, né, já conhecido. Então isso favorece muito numa competição como essa. E eu acredito que o Palmeiras tem essa vantagem. Porém, as duas equipes são muito bem dirigidas e têm a mesma qualidade técnica e tática, na minha opinião.
É, eu fiquei meio bravo, Sérgio, dessa questão do Palmeiras não jogar no Allianz Parque. Porque eu falei, poxa,
mas... O Pacaembu.
Eu falei, poxa, mas justo agora. Então, assim, o Pacaembu, claro, nossa casa também. O Palmeiras acostumado a jogar no Pacaembu, né? Mas eu ficou aquela pontinha, sabe? Poxa, um jogo decisivo. O Allianz, um caldeirão. Mas acho que dá pra transformar o Pacaembu também num caldeirão. O nosso Porcoembu, como a torcida gosta de chamar carinhosamente. E até, Sérgio, aí talvez eu quero entender também de você, que jogou muito, né? Entende do assunto. Melhor jogar no Pacaembu com um gramado totalmente bom, né, preparado pro nosso time poder desenvolver o jogo, do que jogar num gramado que o tempo ali pode não ser hábil para ter uma melhora depois de receber alguns shows, né? Então, melhor jogar num gramado bacana, que a gente consiga desenvolver um bom futebol, né?
Na verdade, o gramado ele é bem interessante, como você falou. Ajuda e influencia muito. Esse time do Palmeiras é um time que toca bem a bola, um time que está dentro. O Grêmio também é uma equipe que toca muito mais que o Palmeiras hoje. Eu vejo o Grêmio com mais condições de sair jogando, porque o Filipão tem um sistema diferente de jogo. Ele costuma jogar mais na saída de bola, não toca muita bola na parte de trás da equipe, né, na parte da retaguarda. Ele costuma jogar e alçar essa bola para frente e já chegar com mais rapidez no gol adversário. Então eu vejo que o Palmeiras tem esse lado também. Então eu acho que o gramado seria importante, mas lógico que a nossa casa, se tivesse condições de jogar com gramado mais ou menos, estar na nossa casa, o Allianz Parque seria muito mais positivo. Mas, como você falou, nós ganhamos título já no Pacaembu, joguei vários jogos no Pacaembu, e vejo o Pacaembu também como na nossa casa. Eu acho que isso aí, se fizer diferença, vai ser pouco, vai ser mínimo. Então o gramado vai ajudar bastante. Falou,
com certeza. Com certeza, e é aquela coisa... Como tem, aí não tinha em 95, né, Sérgio? Mas tem agora a questão do gol qualificado, né? Tanto que se o Palmeiras marca o sexto gol em 95, ia para os pênaltis. Mesmo o Grêmio fazendo um gol aqui, não tinha a questão do gol qualificado, iria para os pênaltis com 6-1. Agora tem, então, se a gente consegue um bom resultado lá na arena do Grêmio com gols, melhor ainda, né? Um empate, 1-1, 2-2, como foi contra o Godoy Cruz, né? E acho que o Palmeiras tem condições disso,
né? Fazendo um gol fora de casa, independente do resultado, é bem melhor, né? Porque você põe um 0-0, né? Eu acho que o 0-0 é bom, mas em caso, se o cara fizer um gol, já dificulta a gente. Eu acho que o empate lá com o gol seria melhor. Mas a gente tem condições de ir lá também, fazer um bom resultado e passar por essa fase, com certeza.
Com certeza. Como é que você está analisando agora a atuação dos goleiros, Sérgio? O Grêmio tem Paulo Vitor e Júlio César, né? O Paulo Vitor, inclusive, foi destaque na final do Gauchão, pegando 3 pênaltis, o Grêmio conquistou o título. No Palmeiras, o Everton, Fernando Praz, Jailson, goleiros que, para mim, ali estão no mesmo nível. Como é que você está aí nessa questão? Alguém leva vantagem? Ou também os dois times, nesse aspecto, eles também estão super bem servidos?
Você já falou, respondeu. 3 goleiros do mesmo nível, 3 goleiros de grande potencial, jogar a camisa para cima, tanto o Praz como o Jailson e o Everton, sempre a gente não tem como discutir. São 3 goleiros muito bons e que tem carinho, o reconhecimento do torcedor. Do outro lado, o Paulo Vitor também, um ótimo goleiro, vem crescendo, está demonstrando um ótimo goleiro. E tem no banco um goleiro também que eu acredito que seja um ótimo goleiro, que é o Júlio César, que eu acredito, gosto muito do trabalho dos dois. Então, nessa questão da participação defensiva, acredito que as duas equipes estão bem servidas, bem representadas, né? Então, num todo, no geral, as duas equipes estão muito parecidas.
Legal. Sérgio, não dá para esse ano, é melhor a gente nem pedir que seja 5x1 pro Grêmio lá e 5x0 pro Palmeiras aqui, né? Pra gente dar o troco. Porque é mexer muito com o coração da gente, né?
Ah, mexer muito e é muito difícil pelo sistema de hoje, né?
É verdade.
Jogos fechados, jogos que com marcações individuais. A parte física predomina, então é difícil você arriscar um pouco de desse.
Pelo que jogam os dois, você acha que vai ser com os dois confrontos de poucos gols, não?
Poucos gols, de muita marcação, né? Jogadas individuais, muita marcação, muita. Eu acredito que vai se resolver em bolas paradas, em detalhes, pode até chegar no pênalti. Eu acho que são duas equipes muito parecidas.
Se for para decidir em bola parada, chama o Arce pra gente, pelo amor de Deus, pra gente dessa vez.
É, 95, não pra ele, tá pra gente.
95 ele tava do outro lado. Sérgio, como é que tá o bar, meu amigo? Bar na região da Leopoldina, que é um sucesso e com certeza vai ficar cada vez melhor. Sérgio agora também empreendendo, né, Sérgio? É possível e é importante, né, também. Como é que tá essa vida pós-glórias no futebol também? Queria que você contasse um pouco pra gente, até para que o ouvinte da Web Rádio Verdão, aqui pro nosso Alviverde inteiro, possa comparecer também e te prestigiar.
Tenho feito bastante coisa, né? Eu tenho uma agência mais esportiva, trabalho no fornecimento, né? A gente faz bastante eventos, o pessoal convida. E aí eu tenho um outro gosto, que é essa parte de empreender numa situação que eu acredito muito, que é na área esportiva, principalmente na área de entretenimento, né, que é um bar esportivo. Eu já venho desde o ano passado com essa ideia, e esse ano, graças a Deus, um amigo me chamou para montar aqui na Leopoldina um bar. Ele é temático, esportivo, porém uma cara de boteco, e bem amplo, né? Nós vamos fazer aqui, até peço desculpa até falar pelo barulho, tá tocando a música aqui. E a gente tô por aqui. Então eu venho aqui terça, quarta, quinta, sexta, o bar já tá rodando, tá funcionando. Então fica o convite para quem quiser comparecer aqui na Avenida Barão da Passagem, 1450, Leopoldina.
Que legal.
Quem quiser aparecer é Barão Esporte Bar. E no dia 20 nós vamos estar aqui assistindo o jogo do Palmeiras aqui, com a galera do Palmeiras.
Em diversos outros eventos, com certeza também fica aí o convite para o torcedor, pro ouvinte, internauta da Web Rádio Verdão, do Por Nosso Alviverde inteiro, com certeza um grande local aí para que a gente possa acompanhar os jogos da Sociedade Esportiva Palmeiras, tomar aquela cerveja, né, ter aquela resenha, é sempre legal.
Pode vir, né, aqui conhecer. E como eu falei, dia 20 já tá certo, né, vai estar presente eu, o Galeano, o Júnior, o Ender e o Tonhão aqui assistindo com a galera. Então quem quiser vir...
Que legal.
É Barão da Passagem, 1450 Leopoldina, tá? Chama-se Barão Esporte Bar.
Show de bola, tá, show de bola. Estaremos juntos, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela carreira, por toda a dedicação ao Palmeiras, ao futebol brasileiro, que você esteja sempre também conosco aí, para que a gente possa em outros momentos estar juntos em transmissões, em programas especiais. Muito em breve, Sérgio, o Por Nosso Alviverde inteiro vai ser também transmitido ao vivo, lá dos estúdios da Web Rádio Verdão, então a gente tem muita novidade por aí. Aí eu faço questão que você esteja presente para a gente comer uma pizza, tomar uma cerveja, é sempre um prazer, meu amigo. Muito obrigado, mais uma vez.
Eu que agradeço, um forte abraço a você e obrigado por tudo, viu? Pode contar com a minha presença, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí para vocês também.
Valeu, valeu, que bate-papo legal com o Sérgio. E teremos então, na próxima terça-feira, no dia 20, nesse primeiro jogo aí, Grêmio e Palmeiras das quartas de final da Libertadores, o evento na Casa Palmeiras, lá no Barão da Brasa, a partir das 18h30. Será muito, mas muito legal. Grêmio e Palmeiras, jogo na Arena do Grêmio, estaremos lá no Bar do Sérgio, na Vila Leopoldina. Vai ser bacana, hein? Vai ser muito legal. Presença de diversos ídolos, o Sérgio estará conosco, transmissão da Web Rádio Verdão para Palmeiras e Grêmio, com Bruno Massa, Cláudio Ritchie, André Neri, todo mundo junto nessa transmissão. Palmeiras buscando neste jogo de ida contra o Grêmio nas quartas de final um grande resultado para depois decidir em casa jogando no estádio do Pacaembu. Então, trazemos as informações, né? Dia 20, então, próxima terça-feira, teremos Grêmio e Palmeiras, jogo em Porto Alegre. 27, teremos o jogo de volta no estádio do Pacaembu. Antes disso, já no próximo sábado, teremos o jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, 3 pontinhos aí abaixo do Santos, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E algo legal até... Nós teremos Palmeiras e Grêmio, esse jogo, Grêmio e Palmeiras, que será válido pelo Brasileirão. Palmeiras totais condições tem de vencer o Grêmio jogando em Porto Alegre e conseguindo aí manter a distância para o Santos ou até conseguir a igualdade em número de pontos. E algo que eu aprendi com um grande amigo, outra referência que eu tenho também na carreira em termos de jornalismo esportivo, o senhor Orlando Duarte. não há campeão de véspera. Seu Orlando sempre falou isso pra mim, um beijão inclusive pro seu Orlando, pra Conceição Duarte também, um beijão com... Não existe campeão de véspera, muito menos campeão antes de um turno inteiro. Né? Então, da mesma forma que muita gente dizia, ah, prepara o churrasco que o Palmeiras já é campeão, com 8, 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu achava isso um absurdo, e o palmeirense vai entender o que eu estou falando, porque nós, palmeirenses, com a gente não tem esse negócio de campeão de véspera. Né? O palmeirense, o torcedor palestrino, ele é o mais cauteloso do mundo. Eu sei disso porque eu sou extremamente cauteloso. Comemoro o título quando eu vejo o símbolo do Palmeiras na telinha e o hino subindo. Porque antes disso a gente não vai fazer, não vai comemorar. Muito menos algo absurdo desse, de comemorar antes do fim de um primeiro turno. Então, assim, não existe. O Palmeiras está em cima da pinta, vai buscar o título de campeão brasileiro, vai buscar o título da Libertadores, tem muito campeonato brasileiro pela frente, tem mais algumas rodadas no primeiro turno, tem um segundo turno inteirinho pela frente. Estamos a 5 jogos de comemorar o bicampeonato da Libertadores. São 2 duelos de quartas de final, 2 duelos semifinais e um jogo decisivo. Será a primeira vez na história que teremos um confronto em jogo único, né? Um duelo da final da Libertadores em jogo único. Será em Santiago, Chile. Eu espero que todos nós possamos nos encontrar em Santiago para ver uma final entre Palmeiras e River, Palmeiras e Boca, Palmeiras e LDU. Mas temos 5 jogos pela frente. E um Brasileirão inteiro, mais da metade, para ser mais preciso, de Campeonato Brasileiro ainda pela frente. Né? Então não foi esse empate aí contra o Bahia no fim de semana. O VAR, com todo respeito a essa porcaria desse VAR, deixando o futebol chato para dedéu. É, mas por que não tem organização? Né? Aqui é tudo feito de uma forma sem planejamento. Né? Mas não é... O empate, ou não foi um empate contra o Bahia, não foi um empate contra o Vasco, essa sequência no Campeonato Brasileiro, conquistando poucos pontos, desde a retomada aí, a volta da Copa América, não é isso que vai fazer do Palmeiras um time que não irá brigar pelo título de campeão brasileiro. Pelo contrário, o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem um treinador experiente. O Filipão já mostrou isso no ano passado. É claro, e aí eu tenho uma visão de que os times que voltaram bem da Copa América, como São Paulo, Flamengo, né? Apesar do Flamengo ter sido eliminado na Copa do Brasil também, mas em termos de futebol, esses times estão no páreo também e vão brigar. E como no ano passado o Palmeiras conseguiu naquela arrancada logo pegar a liderança e não mais deixá-la, esses times vêm com moral, até porque estão lá atrás, vão subindo, subindo, tem uma brecha. E times de camisa acabam conseguindo aí façanhas que a gente sabe como é, até porque o Palmeiras já conseguiu inúmeras delas. Mas eu vejo esse campeonato de 2019 sendo decidido aí lá pela antepenúltima, penúltima rodada, entendeu? Tem muita coisa para acontecer e dessa vez, se no ano passado nós já tínhamos ali na disputa, na reta final, Palmeiras, Flamengo e Internacional, eu penso que nesse ano nós podemos ter aí uns 4 ou 5 times, hein? 4 ou 5 times. Então, torcedor palmeirense, não se desespere. Não se desespere. O Palmeiras tem tudo para seguir na parada. Está disputando, está firme na disputa da Copa Libertadores. Né? Tem Grêmio e Palmeiras, grandes jogos nas quartas de final. Mas tem um campeonato praticamente inteiro pela frente para a gente disputar pau a pau com clássicos. Tem 2 duelos clássicos em casa no Allianz Parque, contra o São Paulo, contra o Corinthians. Tem um jogo importante contra o Santos na Vila Belmiro, mas que o Palmeiras sempre joga de igual para igual na Vila Belmiro com o Santos. Haja visto 6-0, né, em 96. O Palmeiras deu um show na Vila com o técnico Vanderlei Luxemburgo, aquele time espetacular, a máquina mortífera alviverde. E já fez um 4-0 esse ano no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, eu não desqualifico o elenco do Santos, pelo contrário, acho um grande time, tem um belo treinador. O Santos vai brigar assim até o fim, até porque tem um campeonato apenas para disputar. Mas acima de tudo, apesar de não desqualificar os outros times, os outros grupos, a gente tem que qualificar o grupo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fiquei empolgado, fiquei muito feliz com a estreia do Luiz Adriano, fiquei muito feliz com a reestreia do Vitor Hugo. Então o Palmeiras tem muito, muito a dar ainda, tem muito a melhorar, tem muito a corrigir, né, para esse segundo semestre no Campeonato Brasileiro. Tem muito a corrigir ainda para a Libertadores, mas a Libertadores é diferente. Não pensem vocês, torcedores, que o Palmeiras vai entrar na Libertadores, nos jogos contra o Grêmio, com a mesma postura das partidas no Campeonato Brasileiro. A pegada é diferente. né? O sentimento é diferente. Mas no brasileiro, a gente tem elenco suficiente para brigar até o fim. Isso vai ser muito legal, porque eu quero ver o Palmeiras, não só na final da Libertadores, e brigando com unhas e dentes por esse bicampeonato, como quero ver o Verdão também, muito, mas muito mesmo, forte pela 11ª estrela no Campeonato Brasileiro. Fé, muita fé que o Palmeiras ainda tem muito a fazer nessa temporada 2019. Abraços do Por Nosso Alviverde Inteiro ao meu padrinho Lucas Neto, que recentemente completou 80 anos. Eu tenho orgulho, além de ser afilhado do Lucas, de aprender diariamente com ele muito sobre futebol, sobre jornalismo e, claro, sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, assim como com Flavinho, meu amigo Flavinho, filho do Lucas Neto. Um beijão, Flavinho, obrigado por todo o apoio em tudo que envolve a Sociedade Esportiva Palmeiras, esse nosso amor, como sempre. Aos meus amigos Biel, Felipe, Bruninho, Paulo, Bolacha, Matheus e o Vitão, palestrinos, ao freguês Dejá, até porque todo corintiano amigo é nosso grande freguês, não é verdade? E ao Walter Algaitz, meu amigo Valtão, palestrino da cidade de Osasco, minha amiga radialista, palestrina, Aurima Bervenuto também. Fica aqui o meu forte abraço e um beijão para minha esposa, Bárbara, sempre me apoiando. Aliás, até falando da minha esposa, no último domingo, no Palmeiras e Bahia, nós tivemos um momento muito legal, que foi levar um casal de amigos, né, ao estádio, ao Allianz Parque. A minha amiga Letícia, que é brasileira, estudou aqui comigo, nós fizemos faculdades, cursos diferentes, nós cursamos, na verdade, eu jornalismo, ela moda, mas fizemos uma grande amizade aqui. Ela casou-se com um italiano, com o Diego, forma um casal espetacular, um lindo casal, e assim que soube que a Letícia estaria no Brasil, a gente sempre falava, brincando, e ela falando também, assim que o Diego tornou-se um palestrino e que gostaria de assistir a um jogo, né, caso tivesse, calhou de ter um Palmeiras e Bahia. Foi um jogo, apesar do 2x2, que o Diego pôde acompanhar a energia da torcida, ver de perto a energia da torcida palmeirense. Nós ficamos ali no Gol Norte, foi muito divertido. A Letícia já está esperando um lindo bebê, que será um palmeirensezinho também, até pelo fato de o Dudu ter marcado 2 gols, eu disse que ele poderia se chamar Dudu Pá! Muito bonitinho o nome, inclusive, e a Letícia se divertiu muito, então já fica o meu agradecimento, em nome da minha esposa também, a esse momento muito bacana, e o Diego está mais palestrino do que já era, isso eu tenho certeza, e vai voltar aqui pra gente ver muitos jogos também, que aí irão terminar com a vitória do Verdão. E você, hein, torcedor palmeirense, que está nos ouvindo pela Web Rádio Verdão, inscreva-se no YouTube, se ainda não se inscreveu, o YouTube da Web Rádio Verdão, youtube.com/webradioverdão, ative as notificações ali, o sininho, para você ficar atento e receber tudo o que envolve aqui a nossa programação. Siga a Web Rádio Verdão no Instagram, também no Twitter e no Facebook, @WebRádioVerdão, nas 3 plataformas. Acompanhe tudo da Web Rádio Verdão, as transmissões via site, app, YouTube e também nas plataformas de podcast. Você acompanha o nosso programa aqui, o Por Nosso Alviverde Inteiro, assinando no seu celular, que o Por Nosso Alviverde Inteiro estará disponível. Meu muito obrigado mais uma vez a toda a equipe técnica da Web Rádio Verdão, ao meu amigo André Neri, por abrir as portas dessa casa cheia de amor e que respira Palmeiras. Semana que vem tem mais, Por Nosso Alviverde Inteiro. Tchau!